Boa noite, senhores vereadores. Também quero cumprimentar a todas as pessoas que no dia de amanhã acompanham a sessão junto ao site da Câmara Municipal. Solicito também ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 149ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 14 de setembro de 2020. Gostaria, neste momento, de fazer a leitura de uma mensagem bíblica, Salmos 119, de 1 a 4. Peço que todos acompanhem de pé. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Em homenagem à Semana Farroupilha, convido a todos para que ouviremos o hino rio-grandense. Ainda gostaria de comunicar que, em virtude do Covid-19, ainda não estamos permitindo a presença de pessoas na galeria, no uso da tribuna, até que se tenha um desfecho de toda a situação, não será permitida a presença de pessoas na galeria e na tribuna livre. Dando sequência, passamos à apreciação da ata número 31 de 2020. Coloco a ata número 31 de 2020 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 31 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantem-se. Ata número 31 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos à correspondência expedida, não temos nenhuma no protocolo, passamos então à correspondência recebida. Se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não tendo pedidos de leituras de correspondência expedida, passamos então à apresentação das proposições, onde também está prejudicado por não ter matérias a serem apresentadas na sessão de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos, e de imediato passo a palavra ao vereador professor Mauro. Também comunico que, se algum dos vereadores queira que tirar a máscara para fazer as suas colocações, está bem liberado.
Senhor presidente, caros colegas, aos servidores da casa, boa noite. Com o primeiro assunto da noite, peço ao setor competente recolocar o calçamento onde se formaram buracos na Avenida Paraíso, onde inicia o trecho em recuperação. Moradores também me procuraram e comentaram que a base feita na segunda via não é tão boa quanto a primeira. Peço também ao setor competente que verifique essa questão. Eu estive no local para verificar, mas ultimamente temos muita chuva e não encontrei os profissionais que estão fazendo serviço. Aproveito também esse espaço para parabenizar os bancários e funcionários do Banrisul, que no dia 12 de setembro completou 92 anos. É o maior banco estadual do Brasil e é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Parabéns, Banrisul, pelos 92 anos. Parabenizo a Brigada Militar de Agudo pelo trabalho de segurança no interior do município. Estive na semana passada tratando o assunto com o Tenente Egleton. Os agricultores, eles aplaudem a iniciativa. Comemoramos essa semana a Semana Farroupilha. O evento lembra o começo da Revolução Farroupilha, que iniciou em 20 de setembro de 1835 e durou 10 anos. Que os ideais de liberdade, igualdade e humanidade permaneçam vivos em cada um de nós. Que saibamos também comemorar essa data com o maior cuidado em função da pandemia. Seriam esses assuntos, senhor presidente, para esse momento.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Dando sequência, pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento, senhor presidente, colegas, vereador, servidor da casa, minha saudação. Hoje também entrando em contato com o secretário de obras, no qual comentamos sobre os trabalhos no interior, sabendo que está bastante difícil, né? Últimos dias bastante chuvosos, e a estrada que vai Aguda por causa do rio, novamente tem trechos, né, muito ruins, e também pedir a ele que mande fazer e consertar ali o trecho na Avenida Borges de Medeiros, mais precisamente da cooperativa até ali o supermercado Morro Agudo, pois ali de novo, né, está em péssimas condições. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e as pessoas que de uma ou outra maneira acompanham os trabalhos através do site da Câmara de Vereadores, a nossa saudação. Dizer que em função da pandemia e usuários da Pai de Agudo encontram a dificuldade de locomoção daqueles alunos que frequentam a Pai. E muitos vinham com o transporte escolar. Esse transporte, em função da pandemia, não está existindo. E as pessoas estão vindo até o governo municipal e não estão conseguindo atendimento para cumprir aquilo que a PAE produz em termos de serviço para essas pessoas. E, consequente disso, eles não estão conseguindo se locomover para ir até a PAE. Então, a gente pede encarecidamente que o município dê uma olhada para essas pessoas que já, grande maioria das vezes, têm deficiência, algumas com deficiência mais grave, e vê na PAE uma grande possibilidade de melhora e de interação. Outra situação, uma reclamação muito grande que está existindo no nosso meio rural é em relação à agricultura do município. e de acordo com comentário de terceirizados que prestam serviço, as horas de retroescavadeira já terminaram, de draga não sei como é que está, mas no levantamento inicial eu acho que o município de Aguda investe muito pouco dinheiro na agricultura. E vejam só, o último contrato assinado para serviço de retroescavadeira foi 1.400 horas. Como o município é parceria 50% a cada parte, o município disponibiliza tão somente 700 horas. O que daria, se é 4 horas por propriedade, 175 propriedades. O que, que é 175 propriedades de retroescavadeira no município de Agudo? Nada. Nada perto da necessidade, da possibilidade de melhoria que o nosso agricultor tem, nada perto do que significa o nosso produtor rural na economia do município de Agudo. Então, são situações que eu acho que precisam ser revistas. É muito pouco dinheiro investido numa área que é fundamental para o nosso município de Agudo e é fundamental para que nós fixamos e deixamos fixado o nosso produtor rural dentro da sua propriedade. Acho e tenho certeza, convicção disso, que 175 famílias atendidas por retroescavadeira terceirizada, as da secretaria própria, não sei onde é que estão, como trabalham, se estão desviadas para a Secretaria de Obras, o que é de costume em épocas eleitorais, não sei como é que está o trabalho aí, até se alguém puder me dar essa posição, mas existe uma grita grande que o serviço está muito longe daquilo que precisa ser feito em termos de fomento na agricultura no município de Agudo por prestação de serviços da Secretaria de Agricultura. Seria isso aí, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando a mesa diretora e os demais colegas e os funcionários dessa casa, então já o Carlito falando sobre mesa patrulha agrícola, mas o que eu vejo também, os vereadores, nós todos colegas, eu vejo que nós estamos se esforçando e os pedidos correndo atrás. Eu tive uns 20 e poucos dias atrás aí, bastante, cobrando bastante, mas ela começou a fazer o trabalho. Eu estava cobrando, as pessoas cobrando, nós vereadores tem que correr e ver onde é que elas estão. Eu, mas pelo menos sei onde estão as máquinas, mais ou menos, não vou dizer hoje com essa chuvarada, mas sei que na região que ela estava, foi na região do Cerro Seco, que foi feito, prometido uns trabalhos lá, estão sendo feitos na Nova Boêmia também, e também estavam sendo feitos na Linha Nova também. Só que aí isso aí até deu um problema numa draga lá, deu um problema de motor numa. E eu sei que agora, claro, com a chuva realmente, então, mas as máquinas estão fazendo, não sei quantas, mas a cobrança está sendo muito grande. Então, mas dentro do possível, eu sei que não é fácil satisfazer a todos, e agora já está chegando o momento da plantação, também tem lugares que nem consegue fazer mais. Mas espero que consigam fazer todos os trabalhos. Sobre, o Cardozinho já falou também sobre o patrulhamento, depende do cascalhamento nessa estrada da Picado Rio, também foi feito a mim. E também o pessoal está pedindo outro patrulhamento na estrada de chão da Vargas do Agudo, que era a antiga estrada de chão do asfalto, que entra ali no Celuir, Zene no sobrado ali, e ela sai lá no ponto do Sangrador. E também tem um pedido já há mais tempo, até que a gente, com tantas coisas que a gente tem, a gente acaba pedindo, mas espero que o órgão competente, onde é que hoje é a ponte nova do Sangrador lá, do lado tem uma estrada de chão. E a maioria dos pessoal com os trator, com as máquinas agrícolas, coletadeira e com as plantadeiras. As plantadeiras são muito largas, hoje uma coletadeira tem quase 5 metros de largura. E tem uma tubulação antiga do lado da ponte nova lá, é muito estreita. Especialmente esperava que o órgão competente lá, a secretaria, aumentasse, colocasse pelo menos 2 tubos lá. Está muito perigoso para passar. Eu estive olhando lá mesmo. Eu só não consegui olhar a bitola de tubo. Mas seria bom que se fizesse aquilo lá, que dali a pouco chega a cair uma colheitadeira para dentro, fica muito perigoso. Então, e mesmo passando com a plantadeira de plantio direto, hoje são as plantadeiras com quase 6 metros de largura, fica muito perigoso para passar. Então, espero que o órgão competente faça esse trabalho também. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação ao presidente desta casa, demais membros da mesa, meus colegas vereadores, servidores desta casa e as pessoas que no futuro vão ouvir nosso trabalho através dos meios de comunicações. Gostaria nesse também primeiro momento deixar aqui registrado o trabalho que a gente pediu a vez passada na troca de lâmpadas na rua Floriano Zuroski, que tinha queimado umas lâmpadas e foi trocado. Então, ali na rua Caiçara também tinha umas lâmpadas queimadas e a secretaria, a parte que faz a iluminação e os reparos, fizeram esse trabalho. Também gostaria de dizer que a semana passada estive na Linha Branca, onde tem também a Draga está trabalhando ali no, num alargamento de estradas, né? Então, até para um pedido que esse vereador e os demais colegas também fizeram, mas a gente foi lá para dar uma, não para fiscalizar, mas para ver o trabalho que estava acontecendo, né? Então, esse trabalho está sendo feito ali, até para os moradores daquela localidade perceber que a gente está acompanhando os trabalhos. Pede aqui e a gente vai também acompanhar os trabalhos, tá bom? E ali estão feitos esses trabalhos ali, na Linha Branca. Também dizer que, né, a rua Caiçara está sendo trabalhado para colocar o calçamento, mas devido a essas chuvaradas e começa e não tem como andar. E a gente reconhece que tem que fazer com um tempo bem, bem bom, né, para não haver depois o problema. Então a gente também está aguardando agora que o tempo melhore para que seja executado aquele trabalho ali no bairro Caiçara. Seria isso, senhor presidente, a primeira participação.
Continuando a sequência do pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Itamar, os demais que fazem membro da mesa, os colegas aqui presentes, também os funcionários que acompanham o trabalho nessa casa. Quero comentar sobre os trabalhos da Secretaria de Obras, apesar da chuva dessa semana, que estragou tudo de novo, principalmente o serviço de patrulhamento. O secretário me passou os trabalhos realizados na semana passada. A equipe de patrulhamento patrulhou linha Boêmia, Picada do Rio, linha Teutônia, Cândido Católico, volta do CTG e linha das Flores, Rincão do Pinhal e Porto Alves. Então foi uma semana bem cheia de trabalho. Apesar dessa chuva, tem lugar, principalmente na estrada geral da Picada, é difícil porque não tem material na estrada. Então cada chuva é uma terra. O solo é muito arenoso, então cada chuva tem que passar de novo a patrola. Também, o João já comentou, aqui na Linha Branca, a escavadeira hidráulica largou 3 curvas necessárias aos moradores da Linha Branca. Já vinham pedindo isso há muito tempo, e agora já foi feito esse trabalho. Ainda não está concluído, porque falta agora a parte de cascalhamento, e essa parte vai ser feita quando melhorar o tempo. Pela nossa previsão, já temos chuva de novo amanhã e quarta-feira. Então, possivelmente, essa semana não vai sair cascalhado, porque a parte de cascalhamento tem que estar em estrada seca. Também foi feita uma colocação de tubo, está sendo feita uma colocação de tubo na Paulo Harris, onde é que vai ser calçado nos próximos dias. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar todos os colegas vereadores, aos munícipes que, de uma forma ou outra, vão nos acompanhar no dia de amanhã, e comentar aqui para deixar registrado, acho que um assunto muito delicado, que é a questão das voltas das aulas presenciais no nosso estado. Então, a gente vê que tem essa autorização, alguns municípios estão se adequando, começando essas aulas presenciais, todo o protocolo de cuidado, mas a gente vê que a gente tem a grande maioria dos prefeitos, os pais, contra essa volta às aulas, e principalmente nas turmas dos mais pequenos. Então, é uma situação delicada de se colocar, mas a gente sabe que mesmo com todo o cuidado, todo o protocolo de cuidado, que certamente os municípios onde essas aulas estão começando, mas até o momento está começando mais nas redes particulares, mas a gente sabe que o desafio é grande e a preocupação dos pais com certeza é maior ainda. Então isso com certeza vai levar um tempo, mas creio que, na minha avaliação, nesse momento não poderia voltar, e eu tenho aquela expectativa que teria que vir de cima para baixo, que não é o momento, mas como se está vendo, cada município está se adequando de uma maneira, ou cada região, né? Mas com certeza a preocupação e a dificuldade dessa volta às aulas presenciais neste momento vai ter muitas dificuldades, e vamos ver, vamos aguardar, mas creio que agudo não comece, e também eu sou um que hoje estou contra isto. Então seria, senhor presidente.
Dando sequência, neste momento passamos à tribuna livre, prejudicada por não haver inscrição e não se permitir a inscrição neste período. Então passamos ao grande expediente, onde temos as inscrições dos vereadores professor Mauro e do vereador Márcio Halberstadt. Neste momento passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, hoje eu falo sobre o Fundeb, que estava em risco de prescrever. O Fundeb ele foi criado com o nome de Fundef em 1996, emenda constitucional número 14 de dezembro de 1996. A sua regulamentação está na Lei 9424, de 24 de dezembro de 1996, e pelo Decreto 2264, de junho de 1997. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental foi criado exclusivamente para financiar a educação no Brasil. Depois, nós tivemos a criação do Fundeb em 2006, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, pela Emenda Constitucional número 53, de 19 de novembro de 2006. O principal objetivo do Fundeb é promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação. A vigência do Fundeb era de 14 anos e seu término seria este ano. Caso fosse extinto o Fundeb, a manutenção da educação no Brasil ela entraria em caos. Agudo recebe hoje aproximadamente 11 milhões de reais do Fundeb em um orçamento total de 20 milhões de reais aproximadamente. Uma quantia extremamente considerável. Hoje no Brasil, o Fundeb representa 63% do investimento em educação. Caso não existisse o Fundeb, estima-se que os valores mínimos de aplicação girariam em torno de R$ 500 por aluno. Com o fundo, este valor passa a ser cerca de R$ 3.600 de investimento por aluno por ano. Desse valor, 60% deve ser aplicado em remuneração de profissionais do magistério em efetivo exercício e o restante em despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. A notícia boa é que no dia 25 de agosto o Senado aprova a PEC 26, proposta de emenda à Constituição, que torna permanente o Fundeb. No dia 26, a emenda constitucional foi promulgada. A nova proposta ela prevê o aumento gradativo da participação da União para o Fundeb, dos atuais 10% para 23% até o ano de 2026. O valor investido no fundo tem um aumento muito significativo. Com esse aumento, podemos vislumbrar anos melhores para a educação em nosso município, já que a partir do próximo ano. Uma notícia para nós comemorarmos. Seria essa a minha participação no espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Não farei uso deste espaço.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores em sessão, senhor presidente, portanto há quórum.
Temos na ordem do dia o projeto de lei 26 de 2020, que institui o Dia Municipal da Cultura Cristã, que o autor também tem uma emenda número 1, modificativa ao projeto de lei, de autoria do vereador João de Deus, e na Comissão de Constituição e Justiça tem como relator o vereador Gelson Noachander, no sentido da aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Carlito Schiffelmann, no sentido de aprovação, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 26 de 2020, juntamente com a emenda número 1, modificativo, projeto de lei 26 de 2020, em discussão.
Professor Mauro.
Com a palavra.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, com relação ao projeto de lei 26/2020, que institui o Dia Municipal da Cultura Cristã, pondero que o vereador João de Deus foi feliz na sua proposição a religião ela é importante para dar sentido à vida das pessoas. Eu não consigo visualizar uma sociedade hoje onde um dos pilares que a sustenta que não seja a religião. Ela tem influência nos valores específicos de cada cidadão. Sou favorável à proposição.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 26, juntamente com a emenda.
Vereador João de Deus.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, né, trabalhando sobre esse projeto, despertou a ideia de unificar ou chamar para a sociedade, que nós temos muitos líderes religiosos, e isso aflorou agora quando se deu essa epidemia da Covid, e a gente percebeu que a população até então estavam distante de Deus, e sem perceber que existia um Deus através da religião. Né? Então, cada um caminhava para o seu próprio caminho, seus interesses, enfim, a vida era muito competitiva, e a população começou a esquecer-se de Deus. E eu acredito que também este Deus, como fez no Egito, mandou aquelas pragas para perturbar o povo lá, que perceber que existia um poder superior, e nós aqui também fomos acordados por isso. E eu resolvi, assim, juntamente com os colegas, de nós também fazer esse projeto para que nós pudéssemos unificar os grupos de religião, para despertar também nas comunidades, nos colégios. Então, eu creio que é um projeto que veio para nos unir. Né? Então, eu ouvindo esse dia uma reportagem, e me chamou a atenção, que diz que o infrator, quando ele está no presídio, ele se pega muito em religião. Né? E aí, quem estava fazendo a reportagem, ele diz, por que não começar no colégio uma coisa mais forte sobre Deus, sobre a cultura religiosa, que seria trabalhado dentro dos colégios, não depois com o infrator já estava dentro do presídio. Né? Eu acredito que é um projeto bom, que vai nos ajudar muito aqui no nosso município. Né? E por essa razão, eu solicito o apoio da aprovação pelos colegas.
Continua ainda aberto espaço para discussão do projeto de lei 26. Com a palavra.
Hoje, sobre o projeto feliz do João, sempre é importante. Primeira coisa que as pessoas nunca podem deixar de ter fé e esperança. Isso qualquer um de nós, então, é muito importante e faz parte da nossa cultura hoje, aqui, qualquer lugar que hoje, sem cultura, sem pessoas, sem igreja, sem um Deus. Igrejas a gente pode até sobreviver sem, desculpa usar, nada contra ninguém. Mas tendo a fé em Deus também já é muito importante. Também sou uma pessoa, sou luterano, mas não frequento muito a igreja, mas não deixo de ter fé em Deus. E também penso muito nos outros, não sou só penso um Deus só para mim. A gente tem que pensar um Deus para o todo e ter o bem das pessoas também, isso é importante. Não adianta só a gente querer só para si, a gente tem que ser o bom para todos também. Essa é uma coisa importante também, é o pai lá de cima ver isso com esperança. Então, eu como relator desse projeto, eu vejo uma coisa boa que as pessoas nunca podem deixar de ter. Importante ter o dia da fé, essas coisas, muito importante mesmo, para todas as pessoas, mas tem que ter a fé e ir atrás dela também, acreditar em Deus, não dizer que acredita, em certos momentos não aparece isso. Mas eu, graças a Deus, tenho essa fé. Esperamos que todos nós tenhamos isso. Seria isso, obrigado.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 26. Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei 26, juntamente com a emenda número 1, modificativa ao projeto de lei, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 26 de 2020, que institui o Dia Municipal da Cultura Cristã, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, dando sequência, passamos à pauta. Desculpa que nós temos que votar a emenda ao projeto de lei em separado. Então, coloco a emenda número 1, modificativa ao projeto de lei 26 de 2020, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Emenda número 1, modificativa ao projeto de lei número 26 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Dando sequência, passamos à discussão da pauta, hoje prejudicada por não haver matérias na pauta. Passamos então às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever juntamente.
Professor Mauro.
Constatamos a inscrição do vereador professor Mauro. Passo a palavra ao vereador.
Senhor presidente, caros colegas, hoje comento um assunto que tem me preocupado muito ultimamente, que o vereador Márcio também já comentou anteriormente hoje, que é o retorno das aulas presenciais em Agudo e também no Estado. O retorno das aulas presenciais no Estado, neste momento, é rejeitado por mais de 90% dos prefeitos. A retomada das aulas presenciais na rede privada, principalmente na educação infantil, ela já teve seu início em alguns municípios. A previsão do Estado é que reinicie em setembro ainda para o ensino fundamental e médio. É preocupante a situação, pois estamos em um andamento de um momento bastante crítico. Estamos ainda na pandemia, onde já foram registradas mais de 4 mil mortes e 156.264 infectados no Rio Grande do Sul. Ainda os especialistas não podem afirmar se as mortes estão desacelerando. É preocupante o momento e inspira sábias decisões. Preciso ressaltar também que a maioria dos pais são radicalmente contra o reinício neste momento. Mas uma ótima notícia dada pela Secretaria da Educação é que as atividades remotas terão validade. O esforço dos professores, pais e alunos será reconhecida. Outra notícia boa são os investimentos em profissionais para auxiliar estudantes pós-pandemia para quem tiver dificuldades. Dados em uma entrevista da dirigente da Educação de Agudo. Mas, no momento, eu prefiro que a decisão seja para a preservação de vidas. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Gostaria também de me utilizar desse espaço, comentar um pouco sobre essa semana tão importante para nós gaúchos e para o povo do Rio Grande do Sul, a Semana Farroupilha, onde as comemorações da Revolução Farroupilha, a mais longa e uma das mais significativas revoltas civis brasileiras, que envolveu diversos segmentos sociais, relembra a Guerra dos Farrapos contra o Império. O marco inicial ocorreu no amanhecer do dia 20 de setembro de 1835. A data e o fato ficaram marcados na história do sul rio-grandense, com o início da Revolução Farroupilha. Neste movimento, que teve a duração de 10 anos e mostrava como o pano de fundo os ideais de liberdade federalistas e republicanos, foi proclamada a República Rio-Grandense, tendo como capital a cidade do Piratini. Então, a gente sabe de que nesta semana se homenageia a todos os líderes da Revolução Farroupilha, aos nossos CTGs que prestam e relembram a tradição dos nossos antepassados para as futuras gerações. Então, com certeza, é uma semana importante para nós gaúchos. E tendo todo esse problema enfrentado aqui pelo país, pelo mundo, que é o coronavírus, Covid-19, ficamos apreensivos que uma semana de muitas comemorações junto aos nossos CTGs, e não tendo como fazê-las e buscar mostrar tradição para as nossas futuras gerações. Então, ficamos tristes de não poder os CTGs fazerem as suas tradicionais festas e buscar o povo nós ir lá olhar as danças folclóricas que o CTG nos mostrava junto à nossa comunidade Agudo, não só ao povo rio-grandense, mas com certeza é uma semana de nós lembrarmos dos ideais de liberdade, igualdade e humanidade. Então, a todos, que essa semana seja para refletir sobre o que aconteceu com os nossos antepassados e com esses ideais de liberdade, igualdade e humanidade. Não sei se mais algum dos vereadores gostaria de usar os seus espaços de líderes. Não havendo nenhuma colocação, declaro sessão encerrada. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 21 de setembro de 2020. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, que possamos ter uma ótima semana e que possamos passar por essas dificuldades enfrentadas no dia a dia aqui no Brasil, no município e no mundo como um todo. Desejo a todos uma ótima semana e que todos possam estar com Deus durante essa semana e conviver de uma maneira de bem com todos. Seria isso. Desejo e declaro a sessão encerrada.